E hoje a gente começa a nossa série de entrevistas sobre cidades inteligentes, smart cities, mas o que é uma cidade inteligente e como chegar lá? Para responder essa pergunta, estamos ao vivo com Paulo Taquito, que é sócio fundador da Urban System, uma consultoria especializada em infraestrutura urbana. Estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e todos os ouvintes aí da CBN Maringá.
Bom, gostaria de saber, primeiramente, o que é uma cidade inteligente? Quando uma cidade ganha esse título de cidade inteligente?
Pois é, essa é uma pergunta simples, mas requer uma resposta complexa, né? O que é uma cidade inteligente? Pensando nisso, em 2014, lá na Urban Systems, a gente criou um núcleo para pesquisar esse tema, e liderado pelo nosso sócio William, e ele pesquisou o que era uma cidade inteligente e baixou aqui uma biblioteca de conceitos e de estudos do mundo inteiro, né? Das universidades, das empresas de tecnologia, e a gente percebeu que muito disso estava sendo falado em cima da tecnologia, né? Uma cidade inteligente igual uma cidade que usa tecnologia. E a gente percebeu que, bom, eu acho que não basta isso. No primeiro mundo, principalmente, isso estava sendo muito ventilado, e questões como saneamento básico, no primeiro mundo, estão resolvidos, então não é nenhum assunto em pauta. Porém, aqui no Brasil, a gente não pode simplesmente olhar a tecnologia e embarcar a tecnologia nas cidades, pensando em torná-la inteligente, se a gente não tiver resolvido os problemas básicos, como saneamento básico, por exemplo, certo? Então, a gente criou em 2015 o ranking Connected Smart Cities Brasil, procurando criar aí um indicador, um caminho para se olhar para as cidades e procurar entender quais cidades nossas são mais inteligentes, né? Então, o ranking que a gente criou envolve 11 setores temáticos e 70 indicadores, e por aí a gente conseguiu criar um primeiro olhar para cidades inteligentes, um primeiro olhar para qualificar e quantificar cidades e comparar cidades no Brasil, para entender quais são mais ou menos, estão mais ou menos no caminho de se tornar uma cidade inteligente. Então, imagina, são 70 indicadores que a gente conseguiu criar e mapear, de dados que a gente levanta em municípios com mais de 50 mil habitantes, são 650 municípios, se não me engano, 670 municípios no Brasil. E a gente buscou, ao criar esse ranking, analisar dados que são dados públicos, disponíveis para todos esses 670 municípios, para poder comparar, né? Banana com banana, laranja com laranja. E dentro desses indicadores e temas, que são esses 11 temas? Mobilidade, por exemplo, né? Meio ambiente, urbanismo, tecnologia e inovação, saúde, segurança, educação, empreendedorismo, energia, governança pública, né? E economia. Ou seja, como você pode ver, só nos indicadores a gente já começa a ver que uma cidade inteligente, ela tem que ter um tripé na área econômica, ela tem que ser uma cidade economicamente viável, né? É uma cidade que é economicamente sustentável, que tem geração de emprego, geração de renda, geração de impostos, né? Tem que ser para sustentar esse crescimento e essa sustentabilidade econômica. A gente olha, então, educação, a gente olha empreendedorismo, né? Por que educação? Uma cidade inteligente que tem bons empregos, ela tem uma mão de obra qualificada, e esse setor tem que ter uma área de educação repondo mão de obra qualificada para que a economia cresça, né? Então, você tem que ter boas escolas, boas faculdades, um bom ensino técnico. E na área ambiental, você tem que ter sustentabilidade ambiental, né? Você tem que ter áreas verdes. Então, a gente mensura quantidade de praças, quantidade de área verde na cidade. Você tem que ter mobilidade adequada, né? Então, a gente mensura número de linhas de ônibus, quantidade de metrô, ciclovias, enfim. Aí, esses 70 indicadores vão detalhando em todos esses segmentos esses indicadores. Número de leitos por habitante, tem que ter uma saúde, né? Com a pandemia foi um item super preocupante. A gente começa a ver a superlotação dos hospitais, etc. Então, uma cidade inteligente tem que ter uma infraestrutura de saúde pública e privada, tem que ter um número de leitos adequado, tem que ter um número de médicos, de enfermeiros, de profissionais da área de saúde adequados. A cadeia de educação tem que prover, né, um bom número de profissionais para essa área também. Enfim, a gente, com esse ranking, a gente procura ter aí um primeiro indicador, um primeiro olhar. A gente não tem todas as respostas no ranking, mas é um primeiro olhar para as cidades se situarem, seja o setor público, seja o prefeito, o secretário, seja o governo estadual, seja o setor privado, de cada um dessas áreas. O setor privado da educação pode olhar lá no indicador e ver gaps e oportunidades para ele próprio, né? O setor de empreendedorismo, as empresas e as faculdades podem olhar lá e falar, opa, tem uma lição de casa aqui, comparando com o município tal, tal e tal. No Brasil, a gente está para trás. Então, esse indicador é isso, é um primeiro roteiro para que a cidade possa se estruturar. E eu insisto em repetir, o setor público e privado. Não há como uma cidade se tornar inteligente, e a gente vê exemplos no Brasil e fora do Brasil, dependendo só do setor público. Uhum. O privado e o público têm que trabalhar juntos, e têm que ter um plano de médio e longo prazo juntos. Uma cidade inteligente não se faz da noite para o dia, né? E esse é um grande gap do Brasil. Projetos de médio e longo prazo, projetos de infraestrutura de médio e longo prazo, né? Você não resolve o problema da saúde ou da educação em 3 anos. Né?
O que é um projeto de médio e de longo prazo?
A gente tem que olhar aí 20, 30 anos para frente. Qual vai ser o número de vagas de leitos hospitalares para emergência, para terceira idade, daqui a 10 anos nessa cidade? Qual vai ser o número de vagas no ensino básico público, de vagas no ensino superior? Qual vai ser a necessidade de moradia? Moradia por faixa de renda, né? Para baixa renda, média renda, alta renda. Então, sem ter números, dados, embasando um plano, você não consegue fazer a cidade ser inteligente. O problema das nossas cidades, nesses últimos 250 anos, é que a gente tem poucas cidades com planos de longo prazo. Então, muitas vezes, uma lei urbana, um plano diretor que gere o regramento de uso e ocupação do solo, ele não foi feito com uma visão de longo prazo, pensando, por exemplo, qual vai ser a quantidade de domicílios por faixa de renda que a gente vai precisar ter daqui a 5, 10 ou 15 anos. E na hora que você não compatibiliza isso com um olhar urbano de aonde aterrissar esses domicílios, eu tenho que projetar e eu tenho que pensar espacialmente, territorialmente, aonde eu vou colocar os domicílios, as escolas, a padaria, a farmácia, o restaurante, e como essas coisas vão se conectar? Qual vai ser a conexão física? Qual vai ser a conexão econômica? Vai ser via transporte público, avenida, túnel, aeroporto? Enfim, as matérias, elas têm que ser vistas de uma forma interconectada, né? E com essa visão de longo prazo. Então, a gente tem hoje cidades que a infraestrutura foi para um lado, e o mercado e o desenvolvimento urbano e imobiliário foi para o outro, e isso gera incongruências, né, defasagens, gaps. Então, tem gente morando em lugar que tem pouca oferta de transporte, e tem lugar que tem muita oferta de transporte e tem pouca gente morando, por exemplo. Isso não é inteligente.
Uhum. Bom, alguns desses indicadores são os mesmos do Índice de Desenvolvimento Humano, é isso?
Sim, sim. O IDH fornece para a gente uma base de indicadores, mas tem outros que são bem específicos, que não são do IDH. Por exemplo, na área de tecnologia, né? Conectividade. Quando a gente fala em conectividade, tudo bem, comecei falando que não basta ter tecnologia, mas tem que ter tecnologia. Uhum. A gente tem que ter cobertura 4G na cidade, por exemplo. A gente tem que ter rede de fibra ótica na cidade. A gente mensura isso. Quantos quilômetros de fibra ótica a gente tem? Quantos por cento da população tem cobertura 4G, né? Esse é o tipo de coisa que o DH não mede e a gente mede, né? O lixo, a energia, quanto de lixo essa cidade gera, qual é a potência de biomassa que essa cidade tem para tratar, né? Então, a gente acredita que a cidade, para ela se tornar inteligente, ela tem que ter um plano feito a muitas mãos, um plano que não pode ser feito dentro de um gabinete público, um plano que tem que ser feito envolvendo o setor público e o privado, exige transparência, dá muito trabalho ser inteligente. Você tem que estudar, você tem que escrever, você tem que trocar informações e agregar participantes, porque a cidade, ela, para ser inteligente, os projetos têm que sair do papel. E para sair do papel, você tem que envolver muita gente, público, privado, etc.
E o investimento vem de onde? Também um misto?
Exato, um misto. Porque existem lições de casa que são exclusivamente públicas. Por exemplo, olha, um hospital público, né? O hospital público é um dever público. Saúde, educação, segurança são deveres públicos e são intransferíveis. Mas não é por isso que o privado não pode participar. Então, a gente tem exemplos de PPPs de hospital, PPPs na área de educação, de ensino básico, de rede de escola municipal. A gente tem até casos de PPP na área de segurança, né, de presídios. Então, o que significa isso? Tem algumas atividades indelegáveis, que são a responsabilidade do setor público, ponto. Porém, no caso da educação, fazer a manutenção, construir a escola, fazer a manutenção da escola, garantir a limpeza e etc., isso não precisa ser um trabalho do setor público. Pode ser o privado que cuide, assim como de um presídio, né? O setor público cuida do principal, cuida do ensino, cuida da segurança, né? E foca na qualidade disso, porque o setor público não tem condições hoje, a gente sabe, os municípios estão todos com dificuldade. Né? Então, ele tem que direcionar recurso para aquilo que é o fundamental da missão dele. Agora, tem coisas que o setor privado pode ajudar. De onde vem o dinheiro? Parte vem dos impostos que todos nós pagamos e o setor público tem que gerir bem, e parte pode vir do setor privado. Investimento, a gente tem visto no Brasil, o setor privado assumir aeroportos, por exemplo, né? Porque, enfim, são atividades que o privado pode cuidar com qualidade, gerar um bom serviço e ter a sua remuneração. Ninguém se importa em pagar uma taxa para voar num bom aeroporto ou uma taxa que seja condizente para trafegar numa boa rodovia, com segurança, com qualidade, não é verdade?
Tá certo. Então, uma cidade inteligente começa com um bom plano, um plano elaborado pelo setor público em parceria com o privado e que tenha um olhar ampliado para um médio e longo prazo.
É isso. Sem um plano, as cidades vão andar a esmo. A gente tem o ciclo político de 4 anos, né? A cada 4 anos troca o prefeito, os vereadores, etc. E a gente não pode ver as nossas cidades presas a esse ciclo político sem um plano. Então, o ciclo político é isso. O prefeito é eleito, ele tem 4 anos de mandato. Se a cidade não tem um plano e depende a cada ano de um prefeito que em 4 anos faça alguma coisa, nenhum ou muito poucos vão assumir uma responsabilidade de um projeto que exija 10, 15 anos para se concretizar.
E algumas medidas impopulares, muitas vezes, para colocar esse plano em prática, né?
Eu já ouvi muito, né? Saneamento básico, voltando para o início. É básico, e agora na pandemia a gente percebeu o quanto grave pode ser um bairro, uma cidade com esgoto a céu aberto e sem água. Por que a gente não tem isso ainda? Porque eu já ouvi que enterrar a infraestrutura rende pouco voto, porque ninguém vê, é mais legal você fazer uma praça do que fazer uma rede de esgoto, porque está enterrado e ninguém vê, não gera voto. Né? Então, a gente não pode ficar preso e refém desse tipo de lógica.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Estou à disposição e obrigado pela oportunidade, Luciana.
Nós conversamos com Paulo Taquito, ele é sócio fundador da Urban System, uma consultoria especializada em infraestrutura urbana, e a gente conversou sobre cidades inteligentes, o que são as cidades inteligentes e como chegar lá, na nossa série de entrevistas sobre Smart Cities.